Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A última grande lição, você já teve um professor de verdade? De Mitch Albom. É uma obra de não-ficção em tom memorialístico e reflexivo, centrada na relação entre o autor e seu antigo professor de sociologia, Mori Schwartz. A narrativa acompanha as conversas semanais entre os dois depois do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica de Morri, transformando encontros pessoais em uma investigação sobre sentido, vínculos humanos, envelhecimento, morte e responsabilidade afetiva, em vez de apresentar teorias abstratas sobre educação ou filosofia de vida. O livro mostra como uma figura formadora pode ensinar justamente quando a existência se torna mais frágil. Por isso, a obra funciona ao mesmo tempo como relato íntimo, meditação ética e homenagem ao papel dos verdadeiros mentores. Sua proposta não é oferecer respostas prontas, mas organizar lições práticas extraídas da convivência, da escuta e da consciência da finitude. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relação entre aluno e mestre como centro emocional e intelectual da obra. O núcleo do livro está na reaproximação entre Mitch Albom e Mori Schwartz, que permite à narrativa abandonar a ideia de educação como transmissão formal de conteúdo. O que se destaca é a continuidade do vínculo entre gerações, mesmo após anos de afastamento, mostrando que um professor verdadeiro não termina sua influência na sala de aula. Mori reaparece como alguém que conhece o autor em profundidade e consegue orientá-lo a partir de sua experiência concreta. Essa relação é importante porque desloca o foco da autoridade acadêmica para a autoridade humana. O livro sugere que a memória de um mestre permanece viva quando sua presença ajudou o aluno a interpretar a própria vida. Assim, a convivência entre os dois não é apenas afetuosa. Ela é estrutural para o sentido da obra. Cada conversa funciona como reencontro, revisão de valores e confirmação de que ensinar também é continuar acompanhando a formação moral de alguém. Em segundo lugar, as terças-feiras, como estrutura narrativa para organizar lições de vida, a escolha de encontros semanais, sempre às terças-feiras, dá ao livro uma forma deliberadamente simples e concentrada. Essa repetição cria ritmo, estabilidade e um sentido quase pedagógico, porque cada reunião abre espaço para um tema específico sem dispersar a reflexão. A estrutura também ajuda o leitor a perceber que as lições não surgem de um grande evento isolado, mas de um processo gradual de diálogo. O formato episódico reforça a ideia de que aprender é retornar ao assunto sob novas circunstâncias, com maior maturidade emocional. Além disso, a regularidade das visitas torna visível a progressão da doença e a urgência do tempo, o que confere peso moral às conversas. O livro não depende de reviravoltas narrativas. Sua força está na acumulação de pequenas revelações. Isso faz com que a forma do texto seja coerente com seu conteúdo. A sabedoria de Mori é construída em parcelas, com paciência, repetição e atenção ao presente. Em terceiro lugar, a doença terminal como lente para discutir finitude, autonomia e sentido, a esclerose lateral amiotrófica de Mori não aparece apenas como pano de fundo dramático, mas como a condição que intensifica todas as perguntas do livro. A doença limita o corpo, mas amplia o alcance da reflexão, porque obriga os personagens a encarar diretamente o envelhecimento, a perda de controle e a proximidade da morte. Esse contexto dá às falas de Mori uma legitimidade particular. Ele não discute abstrações, mas responde à própria vulnerabilidade. A obra mostra que a consciência da finitude pode reorganizar prioridades, reduzir ilusões e tornar mais claras as relações que realmente importam. Ao mesmo tempo, o livro evita transformar a doença em simples espetáculo de superação. O foco permanece na lucidez com que Mori aceita sua condição e continua produzindo sentido dentro dela. Isso diferencia a obra de narrativas que tratam o adoecimento apenas como teste de força, que a doença é um campo de aprendizado sobre dignidade e dependência e o modo como se deseja viver até o fim. Em quarto lugar, lições sobre emoções, família, medo e amor como educação moral cotidiana. As conversas entre Albom e Mori abordam temas que costumam ser evitados em contextos públicos de sucesso ou produtividade e medo. Tristeza, remorso, envelhecimento, família e amor. O valor do livro está em mostrar que esses assuntos não são periféricos, mas centrais para qualquer formação humana consistente. Morrie insiste na importância de reconhecer emoções em vez de escondê-las, o que transforma a educação em um exercício de honestidade consigo mesmo e com os outros. A presença da família aparece como rede de pertencimento, mas também como espaço de responsabilidade e reconciliação. O amor, por sua vez, é tratado menos como ideal romântico e mais como prática de cuidado, permanência e presença. Essa abordagem torna o livro útil porque oferece uma gramática moral para situações comuns da vida adulta, sem simplificá-las. Em vez de prometer soluções rápidas, a obra ensina a nomear experiências internas e a lidar com elas de forma mais consciente e menos defensiva. Por último, a crítica ao ritmo da vida moderna e à inversão de prioridades, um dos aspectos mais reconhecíveis do livro, é sua crítica ao modo como a vida moderna valoriza trabalho. Pressa e desempenho acima de vínculos e presença, ao bom se apresenta, em contraste com Morrie, como alguém absorvido por compromissos, enquanto o professor propõe uma revisão radical dessa escala de valores, a obra não demoniza o trabalho, mas questiona o custo humano de viver como se quase tudo fosse mais urgente do que as relações. Nesse sentido, o livro funciona como comentário sobre uma cultura de distração e de acumulação, na qual o tempo afetivo costuma ser negligenciado. Morrie propõe um modelo alternativo baseado em atenção, gratidão e consciência do que realmente permanece. O argumento é forte justamente porque nasce da observação da própria fragilidade quando o corpo falha. O que sobra não é o prestígio, mas a qualidade dos vínculos. Por isso, a crítica social da obra é discreta, porém incisiva, e ajuda a explicar por que o livro continua relevante em contextos de aceleração constante. Em conclusão, a última grande lição Você Já Teve um Professor de Verdade? É indicado para leitores interessados em educação, relações humanas, luto, envelhecimento e reflexão ética, especialmente para quem valoriza livros curtos, diretos e emocionalmente significativos. Também pode ser muito útil para professores, estudantes e qualquer pessoa que tenha sido formada por uma figura marcante, porque o texto transforma a ideia de mentor em algo concreto e memorável. Seu principal benefício prático é oferecer uma linguagem acessível para pensar temas difíceis como morte, remorso, família e prioridades, sem recorrer a abstrações excessivas. Do ponto de vista intelectual, o livro se destaca por unir autobiografia, conversa e meditação moral em uma estrutura simples, porém muito bem ajustada ao conteúdo em comparação com outras obras de reflexão existencial. Ele é menos teórico e mais relacional. O aprendizado vem da convivência entre duas pessoas e da maneira como essa convivência reorganiza valores. Isso faz com que a obra permaneça relevante não só como homenagem a um professor, mas como exame daquilo que uma vida bem vivida pode ensinar a outra. Se você quiser apoiar Mitch Albom, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!